Só Coração é o quadro Entre Laços. Vamos falar de um assunto muito sério. Está conosco o jovem e doutor Vitor Arce. Tudo bem? Seja bem-vindo.
É uma satisfação estar aqui com vocês e tentar explorar um pouquinho hoje, tentar tirar algumas dúvidas desse assunto que é tão, tão comum, né? E nós vamos discutindo aí ao decorrer do programa.
Tá certo. Ô, doutor, antes de falar sobre o câncer de pele, qual que é a sua especialização?
Eu sou cirurgião oncológico, né? Faz a parte cirúrgica, né, do tratamento do câncer, que ele é baseado em um tripé, né? Que é a radioterapia, a cirurgia e a quimioterapia. Eu fico a parte de cirurgia.
Cirurgia. Né? Jovem com essa responsabilidade. Quais os tipos de câncer de pele?
O câncer de pele, assim, primeiramente, é o câncer mais comum de todos, né? A gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Que é o câncer de pele, que é o melanoma, que é aquela mancha escura, né? Que é o mais grave, né? E tem o câncer de pele não melanoma, que tem vários outros tipos,
sim,
né? Que a gente tem o carcinoma basocelular, carcinoma de células escamosas, uns nomes mais específicos assim.
Tá. Você até já disse, mas um câncer não melanoma pode se tornar um melanoma?
Na verdade, assim, algumas lesões de pele, como alguns nevos displásicos, eles podem ter uma transformação maligna, né?
Sim.
Então, às vezes, tem uma mancha que teve durante muito tempo durante a vida. Só que essa manchinha começou a mudar, né?
Então, ela tem que ficar alerta.
Teve alguma alteração que não é normal. 20 anos com a mesma lesão, de repente ela muda, ela pode ter transformado no melanoma. Principalmente se for uma lesão escura, né? Então tem que ficar alerta a alterações. Qualquer alteração no corpo da gente, né? A gente tem que ficar alerta sempre e procurar um atendimento especializado.
E como prevenir o câncer de pele, já que ele é tão comum?
O câncer de pele basicamente é pelo sol, né? Então, principalmente os raios ultravioletas A e B, né? São os causadores da mutação na célula, né? Que vai desenvolver o câncer de pele. Então, a forma mais comum é não se expor ao sol. E se expor com alguns cuidados, né?
Quais
a gente não
cuidados?
É obrigado a ficar preso num apartamento, né, o tempo
não,
inteiro.
Não é, não.
Então, é respeitar o horário, evitar exposição solar entre as 10 da manhã às 16 horas, que é a maior incidência de raios ultravioleta. Tem a maior chance de ter a mutação e desenvolver o tumor. E se for expor ao sol, nesses horários usar.
No caso de quem trabalha no sol, por exemplo.
Exatamente. Sempre com manga comprida, proteger todas as áreas possíveis.
Chapéu,
bronzeador, bronzeador, né? O protetor solar.
Protetor solar.
E óculos de sol. Pouca gente sabe, mas existe, inclusive, melanoma ocular. De conjuntiva. O melanoma, como eu falei, ele é mais grave, né? Felizmente, ele é mais raro, né? O mais comum são os outros não melanoma, que são mais fáceis de tratar e mais fáceis de ter cura. O melanoma, no entanto, ele pode se envolver praticamente qualquer parte do corpo humano, para vocês terem ideia, né? Não é só na pele. Então, o melanoma é uma entidade totalmente diferente. Existe melanoma no olho, na boca, em órgão genital, intestinal, qualquer parte do corpo, basicamente.
Ou doença
é assustador.
Esse
é. O melanoma é,
né,
feroz.
Bom, como se prevenir então? Se a gente não tem necessidade de sair no sol, só vai sair nas horas certas.
Exato.
Quem tem necessidade, então, tem que se prevenir com a roupa, o chapéu,
exatamente,
o óculos.
Exatamente,
né?
Não tem segredo, né? O segredo já foi revelado há muito tempo. O duro é cumprir as regras. Quem passa protetor, sinceramente, no mínimo, fator 15 já está ótimo, né? Já tem algum grau de proteção, colocar um fator de proteção mínima de 15, entendeu? E manga comprida, chapéu, óculos, e manter esses proteção.
E os raios do sol, como você disse, é verdade que dos tempos para cá eles são mais fortes? Tem mudado isso e tem acontecido mais câncer?
Assim, a gente tem feito mais diagnósticos, né? Com as campanhas e tudo mais, a gente está tentando diminuir os novos casos de câncer, mas mesmo assim a gente vê que aumenta em quantidade. Mas também a gente tem que pensar que aumenta também a quantidade de população. Então, quanto mais gente tiver, maior a chance de câncer. No Brasil, por exemplo, esse ano de 2016 e 2017, a estimativa do INCA é que a gente tivesse 179 mil casos novos. Né? Então, é bastante caso. Né? Se a gente fizer uma conta rápida, 179 mil casos, né, em 200 milhões de habitantes, aqui em Dourados a gente tem 200 mil habitantes. A gente teria, no mínimo, 179, 180 casos, ou uma cidade inteira de Dourados, ou aqui pra gente, dá pra gente estimar que 180 pessoas desenvolveram câncer de pele do ano passado pra cá.
É muito, né?
E será que todos fizeram diagnóstico, todo mundo tratou?
E quais são os fatores de risco? Algumas pessoas têm mais chance de desenvolver do que outras?
É, o principal fator de risco, com certeza, é a exposição solar.
Certo.
Né? Então, idade avançada, né? A pessoa que trabalhou durante muito tempo e mais idosas têm mais chance de ter câncer. Porque se expôs mais tempo ao sol, né? É o principal fator. Outro fator, principalmente para melanoma, é herança genética, história na família. Teve familiar com melanoma, tem mais chance. Outra coisa, fatores das pessoas mesmo. Pele tipo 1, que é aquele pessoa mais branca possível, né? Olho claro e a ruivo, o ruivo, né? Esses são o que o câncer de pele mais gosta, né?
Ah, é?
Principalmente o melanoma também, né? Então são algumas características, né? São da pele, né? Porque o melanoma, principalmente, ele é uma alteração dos melanócitos, né? Que são as células que produzem os pigmentos chamado melanina, que é o que protege a pele. Então essas pessoas produzem menos melanina, porque são mais brancas, né? E tem mais chance de ter a doença.
E aquelas mulheres que gostam de ficar bonita, aí procura as câmaras de bronzeamento artificial, pode causar câncer de pele, se isso foi mesmo proibido?
É, isso aí já, quem usa as câmaras de bronzeamento deveria ter preso, inclusive, né? Porque a Anvisa já proibiu desde 2009, né? A Anvisa, junto com a Organização Mundial da Saúde, são interligados, né? Foi proibido câmaras de bronzeamento, justamente porque as câmaras usavam um raio ultravioleta tipo A, que é o que dá cor na pele. Só que é justamente o que mais dá melanoma, né? Então, o raio ultravioleta tipo A é o que mais dá melanoma, é o que usava na câmera. O raio B, ele dá aquela sensação de pele queimada, é o que queima a pele, então não bronzeia. Então, eles usavam o A justamente que dava melanoma. Então, foi proibido desde 2009, mas desenvolveram algumas outras técnicas, né? Tem o jateamento de bronzeamento, que daí não interfere. É mais uma, como se fosse uma tintura, né? Não é muito minha área, né? Mas eles usam, é mais curto o tempo do bronze, mas consegue deixar a pele pigmentada por mais tempo, né? Não é todo mundo que recomenda, mas não é tão evidente que faça tão mal quanto as câmaras de raio ultravioleta mesmo.
E, bom, agora tem gente que faz os bronzeamentos caseiros, que também é um perigo, né? Você não sabe muitas vezes o que você está fazendo.
Exatamente,
mesmo,
não sabe,
né?
Que não tem estudo específico, não sabe que.
Ah, mistura que isso com pode... isso, que dá certo. É perigoso?
Com certeza, com certeza. Tem que tomar cuidado porque. Às vezes a gente não sabe se dá ou não câncer, mas na dúvida, a gente recomenda não usar,
tá,
né?
Certo.
Até ter uma prova.
Agora, e como suspeitar daquelas manchas ou pintas? Parece que tem uma regrinha aí, pode explicar para nós, doutor Vitor?
É, tem uma regra clássica, né, que é usada mais principalmente pro melanoma. Que a gente fala matando o melanoma porque ele é o mais agressivo, né? Apesar de ser o mais raro, ele é bem, bem agressivo. Então, o melanoma, ele tem a característica de ser escuro, né? Ele tem uma cor mais enegrecida. E quando ele está se desenvolvendo, ele surge, ele tem algumas características que a gente, né, os especialistas, né, os estudiosos, bolaram uma regra, que é uma regra do ABCDE.
E
que qualquer
isso?
Um pode fazer.
Ah,
né? É um mnemônico que a gente fala. Então, A é a simetria. Se você conseguisse cortar a lesão no meio, como se fizesse com uma laranja, quando você corta, ela é simétrica, as duas metades são iguais. A lesão, não. Se você traçar uma linha no meio, vão ficar duas partes totalmente diferentes. Isso é assimetria, isso é um sinal de alerta, né? Se você fizesse um corte imaginário e ficar igual, a chance de ser um câncer de pele é menor, né? Então, a assimetria, ser diferente as duas metades, é um sinal de alerta. Outra coisa, o B. O B vem de bordas. As bordas irregulares, o normal é ser uma borda redondinha, bem lisa. Borda irregular, enrugada, cheio de entradas, né, ou protuberâncias, seja que for, alterações irregulares, irregularidades, também é um sinal de alerta, né? Isso aumenta a chance de ser uma lesão maligna. O C é a coloração, né? Pra gente que está acostumado sempre ver esse tipo de lesão, a gente vê que não é uma lesão homogênea, ela não é um preto ou uma lesão escura homogênea, ela tem vários outros tons, uns tons mais acinzentados, uns tons azulados.
Perigoso?
Esse é o perigoso.
Ah, é?
Então, lesão com múltiplas cores, às vezes até vermelho, às vezes uma pele normal no meio das manchas. Então, alteração irregular. Múltiplas, sim, cores também é um sinal de alerta. Estamos no C, o D. O D é do diâmetro, né? Então, tamanho. Lesões a partir de 6 milímetros, né? Pequena. Já é, aumenta a chance de ser lesão de pele. Principalmente se tiver aumentando de tamanho, que é o E. O E a gente fala que é evolução. Então, uma lesão que era pequena, um determinado tamanho, e aumentou de volume. Então, ela evoluiu. Ou, em um outro exemplo, né? Mudou de cor, né? É, em resumo, a gente tem que ficar atento é o quê? Tudo aquilo que está mudando não está normal. Então normal. Tem que procurar um especialista acostumado a tratar esse tipo de lesão.
Tá. Estamos falando sobre o câncer de pele com o Dr. Vitor Arce. Agora, doutor, como se faz o diagnóstico?
O diagnóstico, assim, é relativamente simples, sabe, Zair?
Sim.
O problema que a gente vê, na maioria das vezes, é o descaso, às vezes, que a pessoa faz com ela mesma, né? Porque tem uma mancha, uma lesão, que ela não procura. Ah, não sinto nada, e assim vai, né? Tá crescendo, às vezes o familiar fica cobrando, mas não vai. Então, acho que a parte mais difícil de diagnóstico é aí, né? A pessoa ter a motivação ou sair daquela inércia e procurar atendimento.
Tá certo.
Porque quando chega pra gente, é fácil. O diagnóstico é clínico. Você bate o olho, você consegue detectar. Se é uma lesão clássica, por exemplo, esse ABCDE, é muito fácil pra gente saber, né? Se é uma lesão duvidosa, nós vamos fazer uma biópsia. Normalmente na biópsia são lesões pequenas, a gente já tira a lesão toda. Chama biópsia excisional. Então eu tiro, mando analisar. O importante, né, de também seu planejamento. Porque, por exemplo, se for um melanoma, né, quando vai fazer a primeira cirurgia, a gente já tem que se preparar para a próxima. Porque se for um melanoma, tem que fazer uma cirurgia maior depois. Então a primeira cirurgia já tem que ser pensando na segunda. Por isso é extremamente importante sempre ter com um profissional que seja habituado a tratar esse tipo de câncer, né? Porque são várias etapas do tratamento, mas o diagnóstico é simples, é isso, uhum. É o exame físico, analisar, experiência e fazer a biópsia.
E o, né, tratamento?
Então, o tratamento, a maioria das vezes, ele é cirúrgico, né? Principalmente lesões iniciais. Lesões muito iniciais, quando o tumor ainda é muito pequenininho, tem umas terapias alternativas, né? Tem umas pomadas, né? É, que são específicas, como se fosse quimioterapia mesmo, mas em forma de pomada, consegue tratar lesões superficiais, que a gente chama de não invasoras. Ou às vezes o paciente é muito idoso, não tem condições nenhuma de fazer cirurgia. Assim, tem um problema muito grave, não pode nem movimentar o hospital. Às vezes você faz uma pomadinha, né? É um tipo de quimioterapia local, né, que trata tumores muito, muito iniciais, mas tem que ser uma indicação bem precisa, né? Essa é uma forma de tratamento. É, cirurgia, como eu já falei, na própria biópsia a gente acaba retirando a lesão e faz o tratamento. Essa é a parte fácil, né, que é assim, a gente consegue resolver mais rápido. O problema é quando o tumor que era superficial não foi tratado, ele cresceu, infiltrou as camadas mais profundas da pele e foi para os linfonodos, que a gente chama popularmente de ínguas, né, que faz a drenagem do tumor. Então, o tumor que estava só na pele, ele começa a infiltrar nas ínguas. Por exemplo, se for um tumor no braço ou no antebraço, vai dar íngua na axila. Se for no pé, vai dar uma íngua na região inguinal. Então, assim, tem determinadas regiões. Aí o tratamento ficou um pouquinho mais complicado, porque você não está mais tratando um tumor que era localizado. O tumor já começou a espalhar, né? Então vai ter que fazer um tratamento dos linfonodos, vai exigir às vezes outras cirurgias, às vezes quimioterapia e radioterapia, né, para tratar lesões que não é possível retirar cirurgicamente. É, aí tem que fazer esse tratamento mais agressivo.
Uhum.
Então é bem complexo e depende de cada caso a caso.
Caso a caso. Doutor Vitor, e a faixa etária do câncer de pele é para todas as idades ou tem assim uma idade acima?
É. Disparado na frente a idade depois de 60 anos.
É.
Né? Foi que assim, o mais comum de todos, né? Esqueci de, talvez devia ter falado mais no começo, é o, como eu falei, é o não melanoma, que é o câncer que dá por exposição solar, que é aquela mancha vermelha, ulceração, são feridas, lembro muito feridas, não tem coloração escura normalmente, né? Mas ela forma várias feridas. Essas são lesões crônicas de agressão solar. Então aquele cara que tomou várias insolações, né? Várias queimaduras de primeiro grau, que é a queimadura solar, durante anos da vida dele. Então, foi tomando vários quadros de insolação, né? Queimaduras, e vai desenvolver a lesão. Então, esse é o tipo mais comum, né? Que é dessas lesões não melanóticas, né? Que são as lesões mais vermelhas e ulceradas.
Tem alguma coisa, doutor Vitor, que eu não lhe perguntei, que você gostaria de acrescentar aqui ao final do nosso bate-papo, que foi muito proveitoso, porque quando que se comemora o dia para o combate ao câncer de pele? É mês de dezembro? Quando que é?
Foi até bom você ter comentado isso, porque o que eu tenho acostumado a falar é assim, novembro azul, outubro rosa, agora é o dezembro laranja, mas assim, não é só em outubro que vai fazer a prevenção de câncer de mama, não é só em novembro que vai fazer a prevenção, né? Agora, eles lembram, faz mais nessa época do ano, por causa do aumento da... Estamos no verão, né? Então, a chance de a gente... da pessoa lembrar de usar o protetor solar é maior agora, né? Por causa do verão. Então, aumenta a exposição solar. Então, teoricamente, a gente está atingindo mais público nessa época do ano. O pessoal está saindo para a praia, saindo para Bonito, etc.
É um tempo agora de se cuidar muito, né? Vai para a praia.
Exatamente,
né?
Exatamente.
O filtro solar tem que rolar solto, né?
Andar no bolso.
Andar no bolso. Ô, doutor, tem uma pergunta aqui. Que a luz que os aparelhos eletrônicos, celular, luminárias... tem algum risco?
Não. Esse tipo de equipamentos, eles não têm a capacidade de emitir raios ultravioletas. Esses que são os cancerígenos, né? Que tem causa mutação lá no núcleo da célula. Esses aí estão liberados para serem usados.
Conversei com o Dr. Vitor Arce, aqui falando sobre o câncer de pele. Sua mensagem está parabenizando pelo trabalho e que Deus abençoe vocês.
Amém. Muito obrigado a todos trabalho. Pela oportunidade. Esperamos contar com esse espaço, umas próximas oportunidades para a gente falar de outras lesões, outros tipos de câncer, para a gente tentar combater a lesão no início, né? Que é o que a gente quer, né? Tratar no início e, ou melhor ainda, não
obter sucesso, né?
E não ter a lesão, né? Câncer de pele é prevenível, né? A gente sabe como se faz, só falta fazer.
Tá certo. Muito bem, uma graça muito grande poder levar essas informações através da Rádio Coração para ajudar a mim e a você, ouvinte, de estarmos mais atentos quanto a essa questão do câncer de pele. Muito obrigada, doutor. Doutor Vitor Arce, qual que é a sua especialidade mesmo?
Cirurgia oncológica.
Cirurgia oncológica.
Você ouviu Entre Laços. Laços que salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.